Tradicionalmente, esse período de eleições traz à tona temáticas como saúde, transporte, habitação, emprego e, claro, também educação, né? É importante lembrar que outras temáticas também são tão relevantes nesse momento e precisam ganhar a pauta dos políticos, como, por exemplo, igualdade de gênero, questões raciais e, por que não, também a gente poder discutir sobre questões relacionadas à justiça climática e ambiental. Mas falando especificamente de educação de qualidade e educação de qualidade para todos, os desafios ainda são muitos e são grandes. Eu dividiria esses desafios em basicamente três eixos: um estrutural, um de processos e um de pessoas. Lembrando, obviamente, que esses três eixos eles são interdependentes e dialogam o tempo todo entre si, eles interagem e se somam. A pandemia da Covid-19, por bem ou por mal, acabou trazendo com bastante força a discussão relacionada a esses três eixos para a sociedade e também para os governantes. Do ponto de vista de estrutura, é o que a gente está acostumado a ouvir, né? Pensar na questão de instalações mesmo físicas das escolas, né? Número de banheiros, iluminação, circulação de ar, acesso a equipamentos de qualidade, acesso à informação, ou seja, que as escolas realmente estejam conectadas ao mundo virtual e também, por que não, pensar em uma rede de escolas que possam colaborar, trocar informações, trocar experiências, né? Então a estrutura, as questões estruturais também vieram bastante à tona em discussão aí durante a pandemia da Covid-19. Do ponto de vista de processos, é começar a pensar em uma escola que seja não somente um polo de transmissão de conhecimento, mas um polo de construção de conhecimentos contextualizados. Por meio da instalação de processos participativos, ou seja, que envolvam gestores, professores, comunidade escolar, comunidade de fora da escola também e de todo o território, o que daria, sem dúvida, um novo significado, um significado inovador aos processos de ensino-aprendizagem, né? Nessa direção, a gente espera que a escola realmente colabore na formação de cidadãos que efetivamente sejam dotados de competências e habilidades alinhadas a uma sociedade pós-industrial e que tenha como mote, né, que tenha como visão a construção de sociedades mais justas e também, por que não, mais sustentáveis. Falando especificamente agora do terceiro eixo de pessoas, nada disso acontece se nós não tivermos profissionais de educação bem formados e mais do que bem formados, estimulados e que tenham possibilidades de exercer o seu papel como educadores. Ninguém nasce professor, é preciso muito estudo, muita dedicação, e também só isso não basta se a sociedade como um todo não valoriza a atuação do professor. Então é muito importante olhar para as plataformas, para as propostas, do seu candidato e ver como ele está pensando nas questões relacionadas à educação. E especificamente também aos profissionais da educação, os quais também, graças à pandemia, a gente percebeu e veio bastante à tona que eles precisam de cuidados muito específicos do ponto de vista de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental. Isso apareceu também com bastante força em uma pesquisa que eu tive o privilégio de coordenar junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, chamada Educação, Docência e a Covid-19. Só para finalizar, então, o que se espera desses novos governantes, né? E é preciso que haja realmente movimentos efetivos na criação de políticas públicas e de investimentos públicos que definitivamente colaborem com uma educação de qualidade para todos. E para isso, eu acho que o mínimo que a gente espera desses novos gestores é que eles conheçam de maneira aprofundada, que eles conheçam muito bem a realidade de sua rede, buscando caminhos de forma colaborativa e democrática na construção de uma nova escola, né, de uma educação que seja realmente de qualidade e para todos.